Renascença, a par com o mundo.
É um jogo conhecido como Baleia Azul, já fez duas vítimas conhecidas até ao momento em Portugal, um adolescente de Sines, que teve de ser assistido no hospital de Setúbal com cortes num braço, ferimentos que terão sido auto-infligidos. O acidente terá acontecido há cerca de um mês, mas só foi divulgado esta sexta-feira, isto no mesmo dia em que uma jovem de Albufeira, no Algarve, ficou ferida com gravidade depois de saltar de um viaduto. A menor tinha escrito sim nos membros inferiores. O jogo é conhecido por envolver desafios de automutilação. Elsa Araújo Rodrigues.
É mais uma tendência perigosa a circular nas redes sociais. Chama-se Baleia Azul porque envolve a imagem deste mamífero. É um jogo suicida que começa com uma troca de mensagens em redes sociais como o Facebook e o WhatsApp. A primeira mensagem é enviada por um curador que comanda o jogo e propõe um desafio, o primeiro de 50, que incluem atos de automutilação. Como explicou à Renascença, Lourenço Rodrigues, um jovem de 12 anos que nunca jogou, mas sabe como funciona o Baleia Azul.
É basicamente um jogo suicida em que as pessoas têm que cumprir desafios, que neste caso os curadores são os criadores do jogo, que vos mandam fazer desafios e passa-se por 50 desafios. Há vários desafios, entre eles ter que se cortar a si próprio, assistir a filmes psicodélicos durante um dia e, finalmente, o último desafio, neste caso é o desafio 50, a pessoa tem que retirar a sua própria vida.
Ainda não se sabe ao certo como tudo começou. O suposto jogo terá sido alegadamente criado por um grupo de jovens na Rússia. No Brasil, o jogo também está a preocupar as autoridades. O desafio está a espalhar-se um pouco por todo o mundo e chegou a Portugal através das redes sociais, como também o conheceu Lourenço Rodrigues.
As pessoas que nos mandam fazer desafios, nós precisamos, se as pessoas quiserem entrar no desafio, precisam de entrar em algum grupo através do Facebook, ou do Messenger, ou alguma rede social, e perguntar se podem jogar o jogo. E aí, eles, os curadores, vão-vos mandar as indicações do que é que vocês têm que fazer para completar o desafio.
Ao que tudo indica, este jogo não tem um grupo organizado por trás, é apenas uma brincadeira horrível, opinião deste jovem Lourenço Rodrigues.
Acho que é completamente horrível, porque essas pessoas não ganham nada com a morte das outras pessoas. São apenas, é apenas um divertimento, sendo que a maior parte das pessoas, pelo que eu ouço e vejo ver, existiu uma pessoa que hackeou uma conta de uma desses curadores e descobriu que eles são tudo crianças e que estão só a fazer esse jogo para brincar com as pessoas, entre aspas, brincar.
Ora, este é um jogo que obedece a desafios específicos a cumprir, que põe em risco a integridade física dos jovens, como, por exemplo, Elsa, a automutilação.
Exatamente. O caso do jovem de Sines, que foi assistido no hospital de Setúbal, tinha cortes num braço. Fontes dos bombeiros e da GNR adiantaram que o rapaz de 15 anos foi levado para o hospital depois de ter desenhado uma baleia num braço com um objeto cortante. Uma das tarefas deste jogo suicida, como explicou à Renascença a psicóloga Bárbara Ramos Dias.
É um jogo, é um desafio em que o primeiro passo é dado através de uma mensagem e que os miúdos recebem a dizer que têm que fazer uma baleia tatuada no braço com uma faca, senão eles matam os pais. E depois são 50 passos, e o último passo é o suicídio, passa também por um dos passos é ouvirem música eletrónica e depois subirem ao último andar do prédio, portanto são coisas alucinantes, não é? Verem filmes de terror e depois irem não sei para onde à noite sozinhos. E portanto é um jogo desafiante que leva à morte.
Este caso terá acontecido há cerca de um mês, mas só hoje foi divulgado. Já esta tarde, uma jovem ficou ferida com gravidade depois de saltar de um viaduto no Algarve. A menor também tinha escrito sim nos membros inferiores. Bárbara Ramos Dias, psicóloga com 16 anos de experiência de trabalho com adolescentes, traça o perfil destes jovens mais vulneráveis a este tipo de desafios.
Das duas, uma, ou são aqueles miúdos que têm uma personalidade de aventura, de experimentar tudo, ou, por outro lado, são aqueles miúdos que têm mais tendência já para este género de coisas, com depressões, automutilações associadas, não é? Miúdos mais frágeis.
A psicóloga clínica já teve 2 casos de menores envolvidos no Baleia Azul e o jogo está a chegar a cada vez mais jovens.
Tenho 2 casos, mas que pediram ajuda, portanto não fizeram nada. Não chegaram a fazer o primeiro passo, porque como estão a ser acompanhados por outros motivos que não têm nada a ver, e como mantêm contacto comigo através do WhatsApp, telefonaram-me logo e mandaram mensagem para irem ter comigo. Expuseram-me este desafio, esta situação horrível. Mas depois, nesse dia à noite, a minha filha também já recebeu um alerta no grupo dela do WhatsApp a dizer que existia esse jogo, esses desafios de morte mesmo. Agora também não são todos que entram no jogo, não é?
O fenómeno é assustador para os pais. Bárbara Ramos Dias defende que a melhor forma de proteger os filhos é estar atento e alertar para o perigo.
A primeira coisa a fazer é alertar, todos os pais alertarem os filhos. Portanto, a primeira vez que nós soubemos disto foi a semana passada e pusemos logo um artigo no Facebook de maneira a chegar ao máximo de pais possíveis. Porquê? Porque se os pais conseguirem avisar os filhos dos perigos deste jogo, de tudo o que acontece, os miúdos depois, se receberem alguma mensagem, sabem o que é e não vão ligar. Ou já vão saber que é mentira. Portanto, cabe-nos a nós pais alertar em primeiro lugar para este desafio, para a existência deste jogo. E depois também controlarmos os miúdos, se estão com algum tipo de mutilações nos braços ou nas pernas, ou se têm um comportamento de apatia ou de agressividade que não existia, até isolamento, sei lá, desinteresse também por coisas que eles gostavam imenso e que agora já não ligam nenhuma, alterações do humor, alterações do sono. Outra coisa que também costuma acontecer é não querem ir à escola, têm medo, estão numa tristeza profunda, falta de apetite, portanto tudo isso podem ser sinais de que está a acontecer alguma coisa ao adolescente.
As autoridades, em concreto a PSP, já informaram a questão a avaliar este fenómeno e que deixou mesmo uma série de conselhos e medidas adicionais de segurança em ambiente digital.
Exatamente, a PSP deixou 7 conselhos para as famílias. Os pais devem manter-se informados e alertar as crianças para todas as implicações que decorrem deste jogo da Baleia Azul. Deve haver uma maior supervisão e monitorização das atividades dos filhos na internet e nas redes sociais. Os pais devem também explicar os perigos que existem quando adicionam desconhecidos. Familiares, amigos e colegas de escola devem fazer parte da lista de amigos dos adolescentes e os pais não devem proibir o acesso dos filhos aos meios digitais. No entanto, o diálogo e o debate no seio familiar sobre a segurança, os perigos e a privacidade na internet deve ser contínuo. E se há suspeita de que as crianças estão a ser alvo de violência psicológica ou qualquer tipo de intimidação, devem dirigir-se à esquadra da PSP mais próxima.
É um jogo perigoso, este jogo conhecido como Baleia Azul e que surge nas redes sociais, a que os pais devem estar atentos, 2 casos que são para já conhecidos em Portugal. Uma refugiada síria viu quase 500 pessoas desaparecerem nas águas do Mediterrâneo. Sobreviveu 4 dias e 4 noites no mar, com 2 crianças ao colo, e viveu para contar a história. Doa Al-Zamel esteve em Lisboa com a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados para apresentar o livro Uma Esperança Mais Forte do que o Mar. Em entrevista à jornalista Catarina Santos, ambas falam de uma história de resistência que desafia os limites da imaginação.
And he released himself into the water. And Doa watched as the love of her life drowned before her eyes.
Melissa Fleming está num palco em Salónica, na Grécia. A história que conta arranca lágrimas e aplausos numa TED Talk. É a confirmação para a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados de que a vida de Doha dava um livro. 2 anos e mais de 70 horas de conversas gravadas depois, Melissa Fleming veio a Lisboa apresentar Uma Esperança Mais Forte do que o Mar, o livro que conta a incrível história de uma refugiada síria.
A história de Doa resume toda a crise de refugiados numa só pessoa. Ela vem da cidade onde a guerra começou, foi testemunha e participou nos protestos e o seu próprio governo disparou sobre ela. Fez parte da primeira vaga de refugiados que foi para os países vizinhos. Há uma história de amor que prova que mesmo quando se perde tudo, a capacidade de amar resiste.
Há uma história que mostra que mesmo quando perde tudo, ainda tem a capacidade de amar.
E mostra como o desespero leva as pessoas a entrarem naqueles barcos horríveis no Mediterrâneo. E, sobretudo, é uma história de sobrevivência inacreditável sobre a força do espírito humano. 500 pessoas, incluindo o amor da vida dela, afogaram-se em frente aos seus olhos e ela ainda teve forças para sobreviver 4 dias e 4 noites na água e salvar um bebê.
Doha Al-Zamel tem acompanhado a autora nos lançamentos do livro em vários países. Não chega a ter 1,60 m, é franzina, de aspecto frágil. Tem agora 22 anos.
De cada vez que as pessoas me abordam e pedem que eu conte a minha história, revivo o que sofri. Nunca me esqueço. De cada vez que a conto, tenho dificuldade em lidar com os meus próprios sentimentos. Está demasiado presente. Não consigo expressar o que sinto.
Hoje, Doha vive na Suécia com os pais, duas irmãs e um irmão.
Estamos bem a tentar adaptar-nos e a aprender a língua.
Ainda quer ser advogada?
Sim, muito.
Porquê?
Talvez consiga alcançar justiça neste mundo, nem que seja apenas uma vez.
A porta-voz do Acnur já ouviu milhares de histórias tocantes de refugiados. Acredita que esta pode ser um símbolo importante nos dias que correm.
Quando as pessoas ouvem demasiadas estatísticas, ficam dormentes. Mas pior do que isso é que os partidos populistas de extrema-direita estão a usar estas estatísticas, estão a manipulá-las porque sabem que conseguem provocar o medo. Por isso é importante contar a história individual, porque assim que as pessoas são inseridas num grande grupo, nas grandes massas é mais fácil provocar o medo.
Antes da guerra na Síria começar, Doha era uma rapariga determinada, cheia de planos para o futuro. Nos últimos 6 anos, já teve de readaptar os sonhos várias vezes. Nas notas finais do livro, diz que espera um dia poder regressar à Síria para voltar a respirar.
O meu sonho é que as feridas que os sírios guardam dentro do peito desapareçam. Já chega, já sofremos demais. Espero que o mundo deixe de ver os sírios como refugiados.
Uma Esperança Mais Forte do que o Mar, de Melissa Fleming, está já disponível nas livrarias portuguesas.
Uma reportagem de Catarina Santos, que este sábado estará disponível em vídeo no portal da Renascença em rr.sapo.pt. É uma visita histórica, simbólica e marcante. O Papa Francisco está no Egito numa visita de pouco mais de 24 horas. Chegou hoje à 1 da tarde e fez 3 discursos sobre a religião e a paz, que vamos recordar nesta edição da noite. O primeiro discurso foi na Conferência de Paz, organizada pela Universidade Al-Azhar, do Cairo, onde Francisco pediu que os povos e as religiões façam uma opção consciente pela paz e estabeleceu uma ligação entre a educação e a diminuição da violência entre civilizações.
E per contrastare veramente la barbarie di chi soffia sull'odio.
Para contrariar a barbaridade dos que fomentam o ódio e a violência, precisamos de acompanhar os jovens, ajudando-os a caminho da maturidade e ensinando-os a responder à lógica incendiária do mal, trabalhando pacientemente pelo florescer da bondade. Desta forma, os jovens, como árvores bem plantadas, ficarão firmemente enraizados no solo da história e, crescendo rumo ao céu na companhia uns dos outros, podem transformar diariamente o ar poluído do ódio no oxigênio da fraternidade.
A religião não é um problema, é parte da solução, disse o Papa, para quem a violência é mesmo a negação de Deus.
La violenza, infatti, è la negazione di ogni autentica.
A violência é a negação de toda a expressão religiosa autêntica.
Enquanto responsáveis religiosos.
Enquanto líderes religiosos, somos chamados a desmascarar a violência que se reveste de santidade, mas que se baseia mais na absolutização do egoísmo do que na abertura ao absoluto. Temos a obrigação de denunciar as violações da dignidade humana e dos direitos humanos, de expor as tentativas de justificar cada forma de ódio em nome da religião e de condenar essas tentativas como caricaturas idólatras de Deus.
E da Universidade de Al-Azhar, o Papa seguiu para o encontro com as autoridades egípcias, lideradas pelo presidente Abdul Sisi, em frente de quem salientou o papel particular que aquele país desempenha na região.
L'Egitto, quindi, ha un compito singolare, rafforzare e consolidare anche la pace regionale, pur essendo sul proprio suolo ferito da violenze cieche. Tali violenze fanno soffrire ingiustamente tante famiglie, alcune delle quali sono qui presenti, che piangono i loro figli e figlie.
O Papa Francisco aqui a salientar o papel particular que o Egito desempenha na região para a paz no Médio Oriente. Neste discurso em que defendeu que a prosperidade e a paz valem todos os sacrifícios, Francisco lembrou os jovens, os cristãos coptas, mas também os militares e os polícias egípcios que nos últimos anos deram a vida para salvaguardar a sua pátria e o princípio da Revolução Egípcia, segundo a qual a fé é para Deus, a pátria é para todos. Neste encontro, que decorreu num hotel do Cairo, o Papa pediu a recusa de toda a ideologia do mal e da violência e lembrou que Deus nunca quer a morte dos seus filhos.
Abbiamo tutti il dovere di insegnare alle nuove generazioni che Dio, il creatore del cielo e della terra, non ha bisogno di essere protetto dagli uomini, anzi è Lui che protegge gli uomini. Egli non vuole mai la morte dei suoi figli, ma la loro vita e la loro felicità. Egli non può né chiedere né giustificare la violenza, anzi la detesta e la rigetta. Il vero Dio chiama all'amore incondizionato, al perdono gratuito, alla misericordia, al rispetto assoluto di ogni vita, alla fraternità tra i suoi figli, credenti e non credenti.
Francisco foi muito veemente na condenação de todos os que pregam o ódio em nome de Deus.
La pace è dono di Dio, ma è anche lavoro dell'uomo. È un bene.
Não é este o registro que gostaríamos de ouvir do Papa Francisco, mas sim um onde pede com veemência a condenação de todos os que pregam o ódio em nome de Deus.
Di affermare insieme che la storia non perdona quanti proclamano la giustizia.
Temos o dever de afirmar juntos que a história não perdoa a quantos proclamam a justiça e praticam a injustiça. Não perdoa a quantos falam da igualdade e descartam os que são diferentes. Temos o dever de desmascarar os vendedores de ilusões acerca do além, que prega o ódio para roubar aos simples a sua vida presente e o seu direito de viver com dignidade, transformando-os em lenha para queimar e privando-os da capacidade de escolher com liberdade e acreditar com responsabilidade.
Da capacidade de escolher com liberdade e de acreditar com responsabilidade.
Temos o dever de desmantelar os planos homicidas e as ideologias extremistas, afirmando a incompatibilidade entre a verdadeira fé e a violência, entre Deus e os atos de morte.
Tra Dio e gli atti di morte.
O dia do Papa Francisco ainda teve um terceiro encontro, um terceiro momento de encontro, aliás, desta vez com o líder da Igreja Copta Ortodoxa, a quem o Papa manifestou a solidariedade total dos católicos, para com os cristãos egípcios martirizados e perseguidos.
Ancora recentemente, purtroppo, il sangue innocente di fedeli inermi è stato crudelmente versato.
Ainda há pouco, infelizmente, o sangue inocente de fiéis indefesos foi cruelmente derramado. O seu sangue inocente nos une. Caríssimo irmão, assim como é única a Jerusalém Celeste, assim também é única a nossa lista de mártires, e os vossos sofrimentos são também os nossos sofrimentos. Fortalecidos pelo vosso testemunho, trabalhemos para nos opor à violência, pregando e semeando o bem, fazendo crescer a concórdia e mantendo a unidade, rezando a fim de que tantos sacrifícios abram o caminho para um futuro de plena comunhão entre nós e de paz para todos.
Num discurso totalmente voltado para a importância das relações ecuménicas, Francisco referiu-se assim, mais uma vez, ao ecumenismo de sangue que une os cristãos de todas as confissões, isto frente ao líder dos cristãos copta, que estava na missa em Alexandria, quando um atentado contra a Catedral de São Marcos causou vários mortos e dezenas de feridos. Nesse dia, no dia 9 deste mês, morreram mais de 30 cristãos coptas em dois atentados no Egito. A viagem do Papa já estava marcada e Francisco quis mantê-la pelo estar no Cairo, onde amanhã celebra missa. É uma viagem que a Renascença acompanha com a vaticanista Aura Miguel e que pode ir acompanhando aqui na antena da Renascença e também em rr.sapo.pt.
A Renascença com o Papa no Egito. Apoio Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.
E hoje, sexta-feira, é dia de ensaio geral com Maria João Costa, dedicado esta semana aos Dias da Música no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. São convidados do programa o músico J.P. Simões, o compositor Nuno Corte Real e o ator Miguel Moreira.
Muito boa noite. As letras da música é o tema deste ano dos Dias da Música em Belém, que hoje arrancaram no Centro Cultural de Belém com a Orquestra Sinfónica Metropolitana e o coro da Fundação Princesa das Astúrias a interpretar Ivan, o Terrível, de Sergei Prokofiev. Até domingo, as salas do CCB enchem-se de músicos, orquestras, maestros e este ano também atores. Há 28 mil bilhetes para uma edição que tem o maior número de espetáculos de ópera e de óperas completas alguma vez feito nos Dias da Música em Belém. Para falarmos sobre a edição deste ano, temos connosco em estúdio alguns dos intervenientes, desde logo o compositor Nuno Corte Real, que este sábado vai dirigir o Ensemble d'Arcos a tocar o seu O Rapaz de Bronze no pequeno auditório às 18h. Também temos connosco o músico J.P. Simões, que esta noite subiu ao palco da sala Chico Buarque para o espetáculo Buarque, Bloom e outras canções. O nosso terceiro convidado é o ator que fez de narrador no concerto de abertura de Ivan, o Terrível. Boa noite aos três, muito obrigada por estarem no Ensaio Geral da Renascença. Começo por perguntar a Nuno Corte Real, participar neste tipo de eventos, neste tipo de festivais, como os Dias da Música, é de alguma forma também o espelho da democratização da música, chegar, levar a música clássica ao grande público?
Sim, acho que é um evento muito importante que se cristalizou na nossa vida artística e acho que é muito importante uma instituição como o Centro Cultural de Belém promover um festival com esta natureza para o grande público de uma música que, enfim, é um... está sempre um pouco ali às escondidas. Portanto, acho que é muito importante.
O público, de alguma forma, pode aqui ver espetáculos que, se calhar, de outra forma, não iria.
Acho que este festival tem uma certa... Como é que se diz? Tem uma certa poesia. Enfim, as pessoas vão para o centro, ficam à tarde e à noite, e há ali uma convivência muito grande das pessoas e dos artistas, porque é um ponto de encontro. Nós encontramos sempre toda a gente, digamos ali, assim, e acho que isso torna estes dias também muito especiais.
O J.P. Simões nunca participou, é a primeira vez que participa nos Dias da Música, nem nunca lá esteve como público.
Não, já estive lá como público, sim.
Como público dos Dias da Música.
É a primeira vez que fui lá fazer uma intervenção.
E, de alguma forma, também o facto de participar mostra a diversidade dos espetáculos que os Dias da Música oferecem ao público, porque a sua proposta musical deste espetáculo desta noite foi bastante diferente daquilo que, por exemplo, o Nuno Corte Real irá oferecer ao público amanhã.
Sim, mas creio que tudo se enquadra no não só na ideia, creio que os programadores tiveram de abrir um pouco o âmbito também da música, graças ao pretexto deste ano, não é? De serem as palavras e a música, portanto, onde encaixa muita coisa, desde a coisa mais simples, que é a trova, o cantautor, não é? Onde a música e as palavras se juntaram desde há muito tempo, e depois até as coisas mais complexas, como as óperas, os seus libretos, enfim, e daí que estamos aqui três pessoas exatamente que jogamos entre música e palavras, e esse também foi o pretexto e foi a desculpa para este encontro também de gente tão diversa desta vez no CCB.
Precisamente a outra diversidade é a presença de atores, Miguel Moreira. Como é que foi vestir este papel de Ivan o Terrível? Como é que é o ator a trabalhar num ambiente diferente, que era o ambiente da ópera, com toda a envolvência de uma orquestra, com o facto de estar a ser dirigido por um maestro? Para o ator, imagino que seja um desafio também muito, muito diferente daquilo a que está habituado.
Sim, muito diferente. Um ator lida com as palavras de outra forma, não é? Traz as palavras sempre com ele ao longo do tempo que ensaia e que faz uma determinada peça, e muitas vezes essas palavras perduram durante muito tempo dentro de nós, como se fosse um tormento. Muitas vezes é sempre muito curioso novas experiências, onde uma pessoa sai de um determinado sítio, não diria de conforto, mas sim de conforto, porque conhecemos, ir para um lado desconhecido. Eu acho que tem esse fascínio, e eu acho que é esse o lado também que qualquer ator tem quando tem um convite para conseguir fazer uma experiência. Vejo como uma experiência, não é? E é uma experiência partilhada com o público. Completamente, porque é uma lógica completamente diferente. Não é?
Mas não deixa de absorver também todas as palavras, ou seja, o trabalho acaba por ser o trabalho de base de um ator.
É o trabalho de base de um ator. Um ator, sim, é um trabalho de base de um ator. Um ator vive perplexo, nunca sei bem falar. Faz-me lembrar quando às vezes tenho que responder acerca das peças, às vezes nem me lembro. Passado uns meses nem me lembro das peças, porque o ator tem que se esquecer, tem que andar numa grande ignorância. Portanto, uma pessoa tem que entrar em palco o mais vazio possível para se encher daquele ambiente com aquelas pessoas. E é único, não é? Neste caso, foi único, e portanto uma pessoa vive aquela situação. É curioso pensar o que é que eu diria numa entrevista passado, sei lá, 5 dias, e depois passado 2 anos ou 10, do que é que perdurou em nós, e se fizesse o mesmo ao público. Porque há sempre uma grande diferença entre aquilo que o público sente e vê, e o que nós sentimos e o que nós vimos, porque nós também vimos, não é? Vimos o público. E isso é muito curioso, sempre essa relação, e tudo o que me leva a novas experiências, fico sempre encantado quando há essa possibilidade, que é raro, não é muito habitual, e por isso ficamos sempre com vontade de mais, não é? E de conseguir outro tipo até de experiências. Já tinha tido outro tipo de experiências, por exemplo, com o Pedro Carneiro, mas de outra gente, talvez de uma gente mais livre, em que eu é que escolhi os poemas, em que era mais o lado do improviso, da música improvisada, que me agradou também muito. Portanto, gosto muito de contaminar o meu trabalho como ator da gente, de trabalho dos compositores e dos intérpretes da música, que no fundo temos muitas coisas que se tocam.
Não. E já tinha alguma relação também com os Dias da Música?
Tinha
com o público?
Só ao saber, não tinha muita relação. Uhum. Tinha calhado sempre em zonas que estou a trabalhar ou a ensaiar, e quando estou nessas fases, nós somos os piores espectadores. Raramente, quando estou num ano muito preenchido, por vezes vejo mesmo um número limitado, 10, 20 espetáculos, o que é pouco para uma pessoa. Acho muito importante o ver, não é? A questão do ver, do ser espectador e do reconquistar esse espaço de espectador, que muitas vezes deixo de ter capacidade de... Vou ouvir a ópera, já estou a ouvir a música e a pensar, epá, isto tem a ver com o que eu estou a fazer, entra mesmo bem numa... E por isso o que me fascinou talvez esta noite foi também o que é que isso contagia na minha obra, também como criador. porque não consigo ouvir a mesma obra se estiver em casa e comprar um CD do Ivan Terrível, o Eisenstein, o realizador. Se eu for à procura dessa referência, nunca seria da mesma forma que era absorvida, e por isso talvez é um privilégio também para perceber o que é que estará em mim como criador no futuro, se isso é uma coisa que me vai contaminar e se as minhas obras no futuro também
serão
terão esse, se calhar terão este formato, digamos assim.
Falou da questão do espectador, Nuno Corte Real, este sábado, e no caso da rádio, o espectador é o ouvinte. O que é que o ouvinte vai poder ver neste espetáculo Rapaz de Bronze? É uma obra com o libreto do José Maria Vieira Mendes, mas que tem por base a literatura, a palavra. É precisamente disso que também falam estes dias da música, a palavra de Sofia de Mel Brenner.
Sim, isto é um... Portanto, o libreto foi escrito pelo José Maria Vieira Mendes a partir do conto homónimo, O Rapaz de Bronze, e portanto, construímos uma ópera, uma ópera de câmara, quer dizer, é acompanhada com um ensemble, são 16 músicos, e tem 8 cantores e um violoncelo solista, e nós alterámos um pouco a história inicial, portanto, o conto da Sofia, porque é um conto, digamos, mais ou menos linear, de uma menina que é Florinda, que numa noite tem aquela noite fabulosa com o rapaz de bronze e com as flores todas do jardim e que fazem uma festa incrível, e depois no outro dia todos os adultos dizem que, basicamente, que isso és tu que estás a imaginar coisas, isso não é verdade. E nós fizemos uma adaptação, porque também nos pediram na altura, isto foi estreado há 10 anos, em 2007, nos pediram para fazer uma adaptação, digamos, para gente graúda, e não só
para crianças.
Para crianças. E então, no fundo, nós pegámos nesta personagem, na Florinda, como uma mulher, já, portanto, com matura, que... com, digamos, com um esquecimento de si própria. E então ela já a mulher, volta àquele jardim onde pensa que teve essa noite e que, cujos adultos disseram que não teve, que foi tudo uma invenção, portanto, um sonho. E ela volta a esse jardim e, de facto, tem... Pronto, surge o rapaz de bronze e todas as flores, e ela volta a viver essa noite e pronto, e a ópera acaba.
E ao ler, vai-lhe surgindo esse ambiente sonoro, como é que no fundo acontece esse ato criativo de compor uma peça?
Sim, eu tenho uma relação muito grande com a palavra, portanto, não é destes dias da música, não é desta festa, mas sempre tive uma relação muito especial com a palavra e portanto, com os poetas e com, enfim, e com a literatura. E, portanto, muitas das coisas que eu faço têm a palavra. E portanto, e atrás de uma palavra há sempre uma ideia, ou enfim, há sempre uma emoção, talvez, ou uma história, e isso influencia muito a minha música e como eu viajo sonoramente. Às vezes, quer dizer, pode ser uma história como esta, mas às vezes pode ser um verso, ou até mesmo uma palavra só.
Como é que é no seu caso, GP Simões? Até porque também já tive esta experiência da ópera. O que é que surge primeiro? A música, a letra? Ou por vezes uma coisa, outras vezes outra? Como é que esse processo criativo também acontece no seu caso?
Em geral é a música que surge sempre primeiro, né? Como se surgisse primeiro a arquitetura e depois é que entram os personagens dentro. Em geral surge a música, e a música é que depois vai procurar aquele diálogo impossível, mas provável, com as palavras, né? Porque são dois mundos com capacidade de expressão diferentes e com regras diferentes.
Mas então a palavra é uma espécie de vida que vai para dentro da arquitetura da música?
Não, a música já traz a sua vida. A música é uma arquitetura e pode ser natural, por assim dizer. Arquitetura divina, por assim dizer. E, não sei, fiz uma espécie de comparação. Oh, esta imagem serviu só para dizer que, pronto, que a música aparece como o espaço, não é? O espaço que está aberto e que está cheio de sugestões e caminhos, e depois a palavra vai tentar encontrar o seu caminho aí no meio e eventualmente recuperar também, conquistar ela também direito a partilhar metade do sentido que é oferecido pela música, pelo menos.
E como bom leitor, imagino também a literatura acaba por contaminar esse processo de escrita da parte da palavra.
Absolutamente, que a literatura é também, digamos que há uma quantidade de mundos ao nosso dispor através dos livros, não é? E esses mundos, essas sugestões, sentimentos, histórias, tragédias, humores, são modos até de escrever, ou brincadeiras, ou autoironias, tudo isso é material para, enfim, é material que nós usamos todos para criar as nossas próprias expressões e discursos, né? Portanto, basicamente o que acontece aqui é contaminação, e foi exatamente também o que eu estive a fazer hoje, né? Fiz um pequeno percurso onde comecei por uma espécie de reinventor da música brasileira, o João Gilberto, e depois a influência que ele teve na obra do Chico, e depois fui misturando um bocado também com a influência que qualquer um deles depois teve no meu trabalho, e pronto. E depois, no fim, fiz uma divergência para outro espaço onde tentei descontaminar daquilo e procurar outros caminhos. Portanto,
e entra aí o Bloom.
Sim, há um percurso de familiaridade e desfamiliaridade no final.
O seu último disco, Tremble Like a Flower, também esteve neste concerto.
Também esteve lá para o fim, como agente de ruptura.
Como é que, Miguel Moreira, no seu caso, um ator acaba também por ter formação musical? Isso não lhe é uma coisa tão natural no seu trabalho?
Não tive, veio da dança. A minha irmã, como entrou cedo para o Ballet Gulbenkian, a minha relação sempre foi com a dança e com a música, porque a dança e a música têm um lado umbilical muito forte, mesmo que até seja o silêncio, não é? E por isso, não tinha essa educação musical. Eu não venho de uma formação, nunca tive formação para ser ator. Acho que foi um acaso da minha vida, não é? Eu queria ser um artista plástico, portanto, o ator foi assim um monstro que apareceu estranho em mim, que ainda hoje tenho uma grande dificuldade de perceber porque é que continua às vezes a estar em palco. Por isso é que ultimamente também tenho algumas paragens, às vezes paro para entender, mas as palavras aparecem de imagens. Portanto, eu preciso de viver de imagens que vêm muitas vezes da literatura, talvez em autores, por exemplo, fetiches que tenho, por exemplo, o Michel Houellebecq. Tenho que estar sempre a ler o Michel Houellebecq, por exemplo, porque me cria... aquilo tem o que eu acho que é o meu imaginário, e por isso, seja qual trabalho que eu faça, vou ter que sempre ler algumas palavras ou repetir alguns textos, lá está, ou que me atormentaram, ou ao contrário, ao que eu gostei. E tentar sentir um eco dentro de mim de verdade, que é uma coisa tão estranha, ou que é isso de um ator estar a ser verdadeiro logo à partida, que é uma questão falsa, não é? Que as pessoas já sabem que já foi ensaiado. Mas eu tento que tenha um eco. Eu costumo dizer, quando dirijo, falar com o meu coração e olhar para dentro. Antes de olhar para fora, se aquilo não ecoar no meu coração, é muito difícil que vá ecoar no público, não é? Portanto, quando recebo um texto, neste caso, quando recebi, foi tentar perceber estas palavras, como é que ecoam no meu coração.
E como é que, Ivan, o terrível pode ecoar no coração?
No imaginário é logo direto. Eu acho que é muito engraçado, porque passamos há sempre uma tipologia de personagens que nos são associados, não é? E a minha carreira artística acho que está associada a esta questão da revolta e de revolucionários que transformaram o mundo. E por isso até sinto uma certa lógica nesse convite, não é? No sentido, sempre tive essa tentativa de mudar coisas em mim e nos outros, e por isso tenho uma identificação. Sempre fiz também personagens pouco justos, não é? O Ivan o Terrível não é propriamente, não digo que é um justiceiro, mas tem ao mesmo tempo que tenta o bem para os outros, que é o que eu gosto muito neste personagem, é também uma pessoa que espalhou, conseguiu espalhar o mal, e eu gosto muito de personagens, como há pouco quando fiz o Ricardo III, que tenham o mal dentro deles, e de gostar deles. Gosto de gostar do mal quando sou ator, e sinto-me bem com isso, e isso é o único momento em que eu acho que isso me é permitido, não é? Porque a sociedade educa-nos ao bem, desde que somos pequenos, os pais, a família. Portanto, Talvez no teatro encontrei o sítio onde eu posso extravasar o mal que também tenho dentro de mim, e isso é, eu acho que é uma coisa muito positiva.
O Nuno Corte Real vai dizendo que sim com a cabeça.
Eu também concordo.
O compositor também tem esta dimensão do bem, do mal. Espera-se que um compositor só ponha no papel coisas bonitas, mas a música nem sempre pode.
Quer dizer, a música diz tudo sem nada, não é? Portanto, é a arte mais, quer dizer, menos, digamos, menos filosófica, e a mais filosófica, é assim uma contradição, porque agora há coisas que se ouvem nas obras, nas peças, não é? E portanto, e pode-se cristalizar o mal na música, isso sim, e enfim... tudo depende do contexto e da...
Mas... Ou seja, a música nem sempre é sinónimo só de beleza.
É que estamos aqui a falar, pronto, estamos a falar de uma coisa com significado filosófico, que é imoral, que é o bem e o mal, e estamos a pegar agora numa arte que é a música e que não tem nada, mas que pode, enfim, pode colorir, ou digamos, ou pode ilustrar esses conceitos, que são conceitos difíceis, sem palavras. Quer dizer, há muitos certos de peças de compositores que para mim, que para mim têm essa semente do Ivan, e do tem essa semente e nos dá, mas depois libertam-nas e depois vão para outros caminhos. E na realidade, a música para mim é a arte mais flexível.
Também é para si, J.P. Simões.
Sim, quer dizer, eu esforço-me para ter flexibilidade, para conseguir flexibilizá-la. Portanto, é uma luta diária também. Mas também é um lugar, de facto, de exorcismo, não é? Eu, na música, especialmente nas canções, consigo lidar com coisas que às tantas dificilmente consigo resolver no real, não é? Coisas mais básicas, coisas que tenham a ver com as minhas relações mais remotas e sinceras com o mundo. Como um susto primordial, como uma dúvida em constância, não é? E que nunca vai ser abalada, porque não, que é os lugares onde as palavras não chegam, e nós tentamos chegar através de sugestões de sentimentos e de ações e de personagens. Portanto, é um lugar onde se lida com, no meu caso, é um lugar onde eu lido com muita coisa, é uma espécie de psicanálise musicada, não é? Mas através da narrativa, não é? Para não ser uma coisa muito aborrecida, eu a pessoa procura personagens e procura situações onde pode, de certo modo, articular, não é? Tantas coisas que são difíceis de articular nas nossas vidas.
De explicar.
Vidas. Sim, de explicar e de resolver.
No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala também hoje destes Dias da Música em Belém.
Os Dias da Música no Centro Cultural de Belém tornaram-se um programa obrigatório do ano artístico. Agora teremos Letras da Música. 50 concertos compõem o programa. A Orquestra Sinfónica Metropolitana e o Coro da Fundação Princesa das Astúrias interpretam. A Orquestra Sinfónica Metropolitana e o Coro da Fundação Princesa das Astúrias interpretam a abrir Ivan o Terrível, de Prokofiev, música do filme de Sergei Eisenstein, em versão oratória. Teremos concertos temáticos. Voltaire estará presente com Candide, ou o Otimismo, da Orquestra Sinfónica Portuguesa, com o Coro do São Carlos, dirigido por João Paulo Santos. Mahler e Wagner estarão presentes com o poemário musical romântico pelo Meleu Harmonia, e os músicos do Tejo apresentam o Sonho de uma Noite de Verão, com certos de Fairy Queen, de Purcell. Mas haverá ainda Beethoven e Goethe, com as obras do compositor sobre o genial escritor. Viagem de Inverno, no original de Franz Schubert, e a reinterpretação de Hans Zimmer. E se falamos de letras de música, em boa hora lembram-se Chico Buarque, António Mega Ferreira e Vasco Graça Moura. Haverá ainda Aqui Há Conversas, com autores a falar de Camões, Molière, Saramago, Sofia, Manuel de Falha, Camille Saint-Saëns. Aldina Duarte preconiza os poetas que eu cantei e Pedro Mexia vai falar sobre as letras do rock. A relação entre a música e a palavra é inesgotável. Dando primazia às palavras ou à música, a verdade é que é da magia dessa ligação que os dias da música se irão encher. E hoje não resisto à tentação de citar, de ler Vasco Graça Moura. O suporte da música pode ser a relação entre um homem e uma mulher, a pauta dos seus gestos tocando-se ou dos seus olhares encontrando-se ou das suas vogais adivinhando-se abertas e recíprocas ou dos seus obscuros sinais de entendimento crescendo como trepadeiras entre eles. O suporte da música pode ser uma apetência dos seus ouvidos e do olfato, de tudo o que se ramifica entre os timbres, os perfumes, mas também um ritmo interior, uma parcela do cosmos, e eles sabem no bem, perpassando por uns frágeis momentos, concertado num ponto minúsculo, intensamente luminoso, que a música, desvendando-se, desdobra entre conhecimento e cúmplice harmonia. Esta será, talvez, a forma de nos exprimirmos sobre essa relação inesgotável entre as palavras e a música. O ritmo, a cadência, as marcações. Como compreenderemos Vivaldi ou Mozart se não os ligarmos à leitura da vida, à ilustração da existência, à interpretação do ser? Letras da música vão permitir, afinal, a ligação íntima entre a literatura, a poesia, o canto e a música em todo o seu esplendor.
No Ensaio Geral, estamos a conversar com o compositor Nuno Corte Real, com o músico José Pio Simões e com o ator Miguel Moreira, que participam nestes dias da música em Belém, que decorrem este sábado e domingo ainda. Muitas oportunidades para ver espetáculos. Estamos a fechar o nosso programa. Têm alguma sugestão que queiram deixar aos nossos ouvintes? Algum espetáculo em particular que devam ver nestes dias da música? Nuno Corte Real, pergunto-lhe assim, vão passar por lá tantos colegas seus, digamos assim.
Sim, eu aconselho irem a todos os concertos.
Não sendo
possível. Se bem que é uma irrealidade. Pronto, é impossível, sim. Exatamente. Mas, não, quer dizer, não posso... Acho que não posso decidir por nenhum. Acho que são todos interessantes.
Importante o público... testar dessa diversidade precisamente que os dias da música têm, ou seja, se calhar ouvir uma ópera, mas a seguir ouvir uma sonoridade brasileira, ouvir...
Sim. Eu acho que isso é uma coisa, esta questão da... Há um termo que eu detesto, que é música erudita, não, pronto, mas há falta de melhor. Pronto, eu chamo-lhe música clássica, mas depois a gente pode-se confundir com o período clássico e o barroco, e então é uma grande confusão. Pronto, mas eu acho que esta questão do popular e do erudito sempre existiu, quer dizer, nunca foi uma questão, foi sempre uma existência conjunta. Na obra de Beethoven, Bach, de todos, de Ravel, enfim, até de Wagner, e portanto eles coexistiram sempre, e por isso eu acho que isto é mais do que natural, acho que é quase uma obrigação da nossa parte incluir-nos a todos.
O Ensaio Geral regressa na próxima semana. Esta semana foi dedicada aos Dias da Música no Centro Cultural de Belém.
Edição da noite.